Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 da noite.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
Chegou a hora de ligar, hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Alô, minha gente, boa noite, paraibanos e paraibanas, estamos juntos misturados nesta sexta-feira, último dia da semana, 28 de agosto de 2020. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Boa noite, seu Alisson Bezerra.
Boa noite, seu Heron. Boa noite pra toda Paraíba que tá ligada aqui na hora mais aguardada do nosso estado. É sexta-feira e o Hora H já tá no ar.
Então, vamos que vamos, Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou a hora, acelera aí. Aumenta o volume do seu rádio em toda a Paraíba. Seis horas e um minuto, 6 e 1. Estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, onde o Hora H é gerado para toda a Paraíba. A cabeça de rede, a Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa.
Pop! Em Campina Grande, a Rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM 105,3 de Areia.
Constelação FM em Guarabira.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubatinga.
Caruá FM de Soledade.
Vale FM em Santa Luzia.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM em Princesa Isabel.
Conceição FM de Conceição.
Bom Sucesso FM em Pombal.
Progresso 610 em Souza.
Itatiunga FM em Patos.
E tem mais.
Solidária FM em São Bento.
Independência. Alô, FM São Bento.
Em Catolé do Rocha.
Abraço, Catolé do Rocha.
Mais FM em Cajazeiras.
E mais FM em Uiraúna. É a Paraíba toda, a Paraíba inteira ligada no jornalismo sem parar. Na Rede Mais, agora, no Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Força-tarefa do Ibama tenta evitar que 20 mil litros de diesel vazados de caminhão atinjam rio em Alhandra.
Trauminha de Mangabeira está proibido de receber pacientes a partir deste sábado.
Governo elabora protocolo para escolas, mas segue sem previsão para liberação de aulas presenciais no estado.
Presidente Jair Bolsonaro estará no sertão da Paraíba no dia 17 de setembro.
Na entrevista da hora, uma conversa com Lucas Ribeiro, anunciado hoje pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Cunha Lima em Campina Grande.
E pra terminar a semana, a gente vai a Campina Grande saber qual a palhinha de hoje com Gustavo Ribeiro.
6 e 3.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo neste fim de semana.
Neste fim de semana, a temperatura máxima será de 32 graus e a mínima de 18 graus na Paraíba.
E o fim de semana será de poucas nuvens no litoral paraibano.
Em João Pessoa, agora, capital de todos os paraibanos, os termômetros marcam 24 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema, 21 graus.
Hora H. Opinião com credibilidade. Coragem pra falar a verdade.
Paraibanos e paraibanas, é da natureza humana. As pessoas, no geral, adoram idealizar líderes, criar um líder que se molde à sua necessidade, à sua imaginação e, ainda mais, idolatrar esses seus líderes escolhidos na política. A busca por salvadores da pátria para resolver os problemas, enfrentar os desafios e trazer soluções, é muito antiga. Tanto que o marketing político, marketing eleitoral, vem tratando ao longo do tempo de tentar a mágica de transformar pessoas comuns, normais, no seu dia a dia, na sua prática cotidiana, em heróis, super-heróis. O caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é mais um que desmistifica esse processo de maquiagem. Witzel chegou ao poder prometendo rupturas, enfrentar a roubalheira de um Rio de Janeiro caindo de podre de corrupção e prometendo fazer diferente, quebrar um grande esquema de desvio de recursos públicos que o país inteiro conheceu e se estarreceu da capacidade para o crime do então governador Sérgio Cabral. Mas era um discurso da boca para fora. Pelo menos o que mostra a investigação que tramita no Rio de Janeiro e no Superior Tribunal de Justiça. Com a chegada de Witzel, ao poder, com ele também chegou uma estrutura criminosa, uma gangue empresarial. Tinha até um caixa único de propina para destinar supostamente 20% de propina para o governador do Rio de Janeiro. Mas a casa caiu também porque o Wilson Witzel fez muitas provocações e tentou peitar o presidente da República, e aí teve também rebordosa, se expôs demais já antecipada e precocemente como pré-candidato a presidente da República e atraiu os olhares da política, mas também da justiça. A casa caiu e mais uma vez também cai essa história do mito, do herói, que é muito vendido aí, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Desconfie de salvadores da pátria.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H, central da interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar.
Vamos à luta!
Cultura gostando, bagulho soltando no ar. Esse dom é divino, já vem de menino no
vem
sangue
de menino
da
nessa pisada, vamos que vamos. 6 e 7.
Se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso
lutar. É preciso lutar.
Selva, soltura, adoçando, amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra.
É, a gente é da terra.
Eu sou feito semente.
Cheiro da terra.
Se espalha por todo lugar.
Se espalhando por essa Paraíba.
Com correnteza não vejo represa.
Sem represa pra nos segurar.
Eu sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Madeira de lei que o tempo não vai derrubar. Vamos que vamos, 6 e 8. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Comigo, com o Alisson Bezerra, você fala nos nossos canais todos aqui no WhatsApp 993465236. 993465236 para você mandar sua mensagem de voz de 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Para falar comigo direto, vá lá no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com Demuro no final. Tudo junto, Alisson.
E tudo misturado. Comigo você fala no arroba o Alisson Bezerra, no Twitter e também no Instagram. Mas a gente já está ao vivo em áudio e vídeo no facebook.com/portalmaispb. É a página oficial do Portal Mais PB no Facebook. Já no YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Você procura lá no YouTube. Faz o seguinte, liga na sua Smart TV se você estiver em casa e manda uma foto pra gente, marca a gente nas redes sociais dizendo que você está acompanhando o Hora H pra gente poder compartilhar e saber que toda a Paraíba tá ligada aqui no Hora H. Mande sua mensagem através do WhatsApp 993465236. Repetindo, 993465236. Você manda sua mensagem de até 30 segundos. O que é que você achou dessa semana que passou? E o que é que você espera da próxima que tá por vir a partir da próxima segunda-feira? Mande sua interação pra gente. Agora, quando terminar o programa, a gente tem um podcast do Hora H, Aaron.
É isso aí, vai lá no Spotify, no Deezer, procura Programa Hora H, você pode acompanhar o programa todo na íntegra, se não deu para ouvir completamente, passou despercebido, não deu para ouvir todo, tava fazendo uma ocupação, vai lá, Programa Hora H, Spotify e Deezer. Mas se você gostou de uma matéria, de uma reportagem, de uma opinião e quer compartilhar, quer ouvir, quer compartilhar, tem também. Só ir lá no programa Hora H, no Spotify, no Deezer. Você ouve na hora que quiser, quando quiser e compartilha com quem quiser. São 6 horas e 10 minutos agora, 6 e 10, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, o Festival de Ofertas. 29 anos facilitando a sua vida. É fácil comprar no Lojão.
Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas pra você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro 4 portas a partir de R$ 399. Cama box casal com molas a partir de R$ 969. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$ 169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
City. 6 e 10, a gente começa destacando a confirmação da data agora, ou da nova data, da data oficial da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Paraíba. Uma visita que vai ser ao sertão do estado da Paraíba, especialmente ao município de Coremas, que nos escuta agora no sertão do estado, que tem uma forte vocação e produção já de energia solar. O Alisson Bezerra tem detalhes. O Alisson,
Bolsonaro vai estar a partir das 10 horas da manhã do dia 17 de setembro de 2020, um dia após o término do período de convenções partidárias para as eleições municipais. Bolsonaro estará participando da solenidade de inauguração do Complexo Solar Coremas, um complexo que é gerido pela empresa Rio Alto Energias Renováveis. Essa é a segunda visita que Bolsonaro faz aqui à Paraíba desde que assumiu a presidência da República. A primeira foi ano passado, Aron, você deve lembrar, quando ele foi a Campina Grande entregar o Complexo Habitacional Aloysio Campos com mais de 4 mil moradias. A agenda inicialmente estava prevista para acontecer aqui no nosso estado na próxima semana, entre o dia 3 e 7 de setembro, mas acabou adiada, oficialmente agora confirmada pela empresa, para o dia 17 de setembro. Talvez Bolsonaro quis deixar essa visita para depois das convenções, porque hoje mesmo ele deu uma tuitada dizendo que não quer participar do primeiro turno das eleições. Aí vai que algum candidato quisesse ir lá até Coremas tentar fazer uma foto, alguma coisa que associasse a imagem dele, né, na campanha eleitoral. Mas é isso, a agenda de Bolsonaro vai acontecer no dia 17 de setembro em Coremas, sertão da Paraíba.
E a pergunta, Bolsonaro será recebido na Paraíba com o mesmo entusiasmo que foi em outras regiões do Nordeste brasileiro, por onde ele tem visitado e tem reunido multidões, uma apoteose, euforia, gritos e tal?
Será?
Quase como já um candidato à reeleição, ou como alguém que está em campanha ainda. Será que na Paraíba vai ser do mesmo jeito?
Será?
Também? As comitivas bolsonaristas vão se deslocar para Coremas? Imagino que também exista esse movimento aqui.
Será?
No estado da Paraíba. Vamos aguardar.
Né? E o Hora H vai estar cobrindo. O Hora H é o portal mais PB. Ano passado nós estávamos cobrindo a agenda do presidente em Campina Grande. Nós iremos estar no sertão do estado para acompanhar essa visita de Bolsonaro à Paraíba.
Notícia para João Pessoa é notícia ruim. O hospital de trauma de João Pessoa em Mangabeira, conhecido, apelidado de Trauminha, está proibido de receber pacientes a partir da meia-noite deste sábado. A partir de meia-noite de hoje...
Daqui a pouco.
De hoje, a partir da meia-noite de hoje, ninguém que tenha qualquer problema de saúde, que é o trauma de Mangabeira é referência, pode ir para lá, porque ele vai encontrar a porta fechada, proibido o atendimento. Por quê? No Boletim da Redação, Albemar Santos conta.
Boletim da Redação.
O Conselho Regional de Medicina, o CRM, anunciou no final da manhã desta sexta-feira, durante coletiva na sede do órgão, a interdição ética do Complexo Hospitalar de Mangabeira, Tarcísio de Miranda Buriti, conhecido como Trauminha de Mangabeira. Com a interdição, a unidade não deve receber pacientes a partir já da meia-noite. Apenas os que já estão internos devem continuar sendo atendidos. De acordo com o presidente do órgão, o médico Roberto Magliano, foram várias as irregularidades e problemas constatados durante as vistorias, que, segundo ele, desde 2016 só pioram, tendo inclusive chegado ao CRM denúncias de prática de sexo entre pacientes e até uso de drogas dentro do Trauminha.
Condição sanitária para que os pacientes possam ser alojados no hospital, falta de medicamentos, mofo nas paredes, riscos de infecção, falta de monitorização para os pacientes, equipamentos adequados para atender os pacientes. Não existe segurança para os pacientes, nem para os profissionais de saúde que trabalham naquela casa. Então, o acesso, o fluxo de pessoas ali dentro é uma coisa quase que promíscua. E nós recebemos denúncias, pacientes fazendo sexo dentro do hospital, contrariando, inclusive, a privacidade de outras pessoas e médicos sendo ameaçados, inclusive, alguns pacientes utilizando entorpecentes dentro daquela instalação de saúde.
Em nota, a Secretaria de Saúde de João Pessoa informou não ter sido oficialmente notificada sobre a interdição, como também a direção do hospital não foi notificada, segundo a Secretaria. Disse que o relatório feito pelo CRM no dia 25 de agosto está sendo respondido dentro do prazo, inclusive com a entrega da escala médica do mês solicitada na última quinta-feira, dia 27. A Secretaria disse ainda na nota que as demais questões também estão sendo respondidas dentro dos prazos definidos. Por fim, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a interdição implica em grande perda para a população, que fica impedida de receber atendimento em todas as especialidades médicas que atendem na unidade em questão. Ou seja, ficarão desassistidos todos que busquem o serviço, como vítimas de acidentes de trânsito, parada cardíaca, transtornos psiquiátricos, pacientes de UTIs, entre outros. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, Heron City.
6h16, tem duas coisinhas aí. A primeira, a gravidade é enorme, é... Pelo relato do CRM aí, é de algo assim surreal. Não dá para conceber que isso esteja acontecendo numa unidade de saúde e numa unidade de saúde complexa.
E referência para todo o estado.
Complexa. Né? Primeiro ponto. Agora, a pergunta para o CRM também é: por que a autoridade já está aí? Ponto. Isso não chega nesse ponto do dia para noite. Não foi da semana passada para cá. Isso é um processo, né? E aí, quem foi omisso nessa história? Responsabilidade clara da Prefeitura de João Pessoa, que tem que dar as explicações devidas sobre isso. Não poderia deixar chegar a esse nível, a esse ponto. Mas as autoridades de saúde e fiscalização estão exatamente para impedir que chegue esse caos. Porque enquanto está acontecendo esse caos aí, tem pessoas correndo risco de vida, né? De mau atendimento, de, enfim, problemas para os próprios profissionais da saúde e especialmente para os pacientes. Não, tem aí a responsabilidade da prefeitura, mas o CRM deveria ter, talvez, agido com mais rigor desde quando identificou os primeiros problemas.
Que não é de hoje, né, que a gente noticia informações que o CRM repassa à imprensa de problemas, não só no Trauminha de Mangabeira, mas também em outras unidades aqui de João Pessoa e toda a Paraíba. Espero que a prefeitura possa logo retomar a normalidade para que o serviço seja ofertado com qualidade para o cidadão que tanto precisa da saúde pública.
Essa história, o Ibama montou uma força-tarefa para tentar impedir que quase 20 mil litros de óleo diesel cheguem a um rio em Alhandra. Alhandra, que fica na região metropolitana de João Pessoa, município vizinho já a Conde, no litoral sul do estado.
O combustível, Heron, estava armazenado em um caminhão que tombou nas primeiras horas desta sexta-feira.
Cerca de 20 mil litros de óleo diesel vazaram de um caminhão-tanque que tombou nesta sexta-feira na BR-101 ao desviar de outro acidente no quilômetro 14 da rodovia federal. Técnicos do Instituto Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, foram para tentar conter o combustível derramado na canaleta central da rodovia e evitar que chegasse aos rios e córregos da região. De acordo com o superintendente do IBAMA na Paraíba, Arthur Navarro, um plano foi elaborado para evitar que o produto derramado pudesse causar danos ambientais.
Então, imediatamente, o IBAMA reportou a situação à CAGEP, à Defesa Civil, à SUDEMA, bem como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, que já estavam no local. Então, o IBAMA notificou a empresa responsável pelo veículo para que execute a ação de limpeza e recolhimento de todo o produto e material contaminado. Houve a elaboração de um plano de trabalho e ações emergenciais para conter um possível dano ambiental. E o IBAMA segue monitorando o cumprimento das obrigações por parte da empresa e também a área nos próximos dias.
Entre os danos, caso o óleo diesel chegue ao rio, pode provocar morte de animais e impedir que as pessoas façam uso da água por causa da contaminação. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora H.
6h19 sobre esse assunto em desdobramento, Alisson.
A gente conversa agora por telefone, Aral, com a inspetora da PRF, Keila Mello. Por causa desse acidente que aconteceu entre 5 e 6 horas da manhã, por todo o dia, os motoristas que precisaram trafegar entre a Paraíba e Pernambuco tiveram problemas. Mas há pouco a BR foi liberada, não é isso, inspetora? Boa noite para a senhora, bem-vindo aqui à Hora H.
Boa noite, exatamente. A rodovia foi liberada há poucos instantes, então foram praticamente 12 horas de muitos transtornos na BR-101, tanto no trecho que liga João Pessoa a Recife, como no trecho que liga Recife a João Pessoa. O trecho mais afetado foi o sentido João Pessoa a Recife, em virtude da interdição total durante todo o dia. O outro sentido ficou parcialmente interditado e em alguns momentos foram necessários aí a interdição total para o destombamento das carretas que estavam no meio da rodovia.
Inspetora, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite.
6h20, saiu mais um boletim do coronavírus no estado da Paraíba e a Paraíba confirma 707 novos casos de contaminação pela Covid-19 nesta sexta-feira, nas últimas 24 horas, o Alisson. 707 novas contaminações.
Com isso, a Paraíba já tem, eram 104.803 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus.
Foram descartadas 130.736 suspeitas.
2.404 óbitos foram confirmados aqui em nosso estado desde o início da pandemia, ou seja, desde março, em decorrência da Covid-19.
Tem informação sobre as mortes das últimas 24 horas, Wallace?
Tenho sim, Aron, vou só... pegar aqui,
então, no total, já somam 2.400... Rapaz, é muita coisa, viu? Se a gente olhar direito. 2.404 pessoas mortas por uma doença, por um vírus. 2.404 pessoas. Bota isso aí num salão, o tanto de gente que é. Tem município da Paraíba que tem essa população, menos do que 2.400 habitantes. É como se o município fosse dizimado, arriscado do mapa.
De ontem para hoje, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram registrados 16 óbitos. Essas 16 mortes entraram para as estatísticas da Secretaria. Dessas 16 mortes, 6 aconteceram nas últimas 24 horas. Ainda segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 74.326 paraibanos tiveram a Covid-19, mas conseguiram se recuperar, graças a Deus. O coronavírus segue presente em 223 municípios aqui do nosso estado.
6h22, agora o governo da Paraíba segue ainda sem previsão para o retorno das aulas presenciais no estado. Então, a rede municipal, a rede estadual de ensino da Paraíba ainda não tem previsão para a volta às aulas
presenciais, né? Porque algumas aulas continuam de forma online. Mas, mesmo sem essa previsão de retorno de aula presencial, o governo montou um protocolo que deve ser seguido pelas escolas aqui da Paraíba.
Maurílio Júnior tem essa informação. Maurílio, boa noite.
O governo do estado da Paraíba divulgou nesta sexta-feira, através da Secretaria de Saúde, o protocolo do novo normal para o segmento da educação. O documento traz recomendações e orientações técnicas e legais referentes à prevenção e ao controle do novo coronavírus nos estabelecimentos escolares. A existência deste protocolo sanitário dedicado ao setor não determina sua reabertura. O retorno das aulas referentes ao ano letivo de 2020 ainda é um tema de extrema preocupação para as instituições responsáveis pelo enfrentamento direto da Covid-19. De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, o estado da Paraíba está iniciando um processo de inquérito sorológico em 2 mil lares paraibanos, que tem crianças e jovens entre 3 e 17 anos convivendo com pessoas com risco. O intuito é estudar o cenário para desenhar de que forma começará esse retorno das atividades escolares.
Oi, Wallace. A gente está acompanhando aqui na Paraíba, há um bom tempo alguns pais pedem o retorno das aulas, as escolas particulares principalmente pedem que as aulas possam retornar, mas ainda não há previsão. Mesmo sem aula presencial, mesmo sem os alunos irem para a escola, eles continuam tentando se aglomerar. Sabe onde, Aron? No busto de Tamandaré.
É, no passinho, é?
Exatamente. Diga o que está marcado para amanhã, Aron.
Diga.
Bailão do busto.
E vai,
sábado.
E vai ser possível? A prefeitura vai deixar? A polícia vai deixar?
7 horas da noite.
Porque você entra num restaurante. Amigo, para aí.
Temperatura.
tome na sua testa logo, pode entrar.
Álcool gel pra poder passar gel, nas mãos.
Naquela mesa ali, viu? Fica naquele recantinho.
1 metro, 2 metros.
Ali não pode, no banco aqui não pode. E como é que na rua pode tudo?
Mas está
marcado.
Batidão,
é?
Inclusive, Heron,
bailão?
Publicamente, o nome do evento é Bailão do Busto.
Então foi marcado, o convite é público pra todo mundo saber, é pra se encontrar lá.
Exatamente, Bailão do Busto.
É pra desmoralizar, né?
Vou dizer, quando vai ser sábado, 7 da noite. No local Eu Amo Jampa. Agora, será que a Polícia Militar da Paraíba vai permitir que esse balhão aconteça, Heron?
É, não pode aglomeração.
Não, né, pode. Dessa, no dessa sábado forma, passado, né? A gente acompanhou as imagens. Parecia uma festa. Parecia aquela festa de final de ano, Heron.
Tem dois pra tudo, viu? 6h25 agora. Atenção, atenção, atenção. Moradores de Mangabeira, do 1 ao 8. Mangabeira de 1 a 8. Jardim Cidade Universitária e Cidade Verde. Atenção, moradores de Mangabeira, Jardim Cidade Universitária e Cidade Verde. A CAGEPA vai interromper o abastecimento de água neste domingo, das 7 da manhã às 9 da noite, nesses três bairros de João Pessoa.
Essa suspensão, segundo a CAGEPA, é necessária para que os técnicos da empresa realizem serviços de limpeza em um reservatório que fica lá no bairro de Mangabeira e atende a toda a região. Então, lata d'água na cabeça para toda a população de Mangabeira.
Ei, eu quase sem água na faixa,
Heron. Direto, quase todo dia tem um bairro de João Pessoa sem água.
Todo dia tem uma manutenção, né? 6h26 agora, 6h26. Hora certa para quem vai abastecer agora. Tá na hora de abastecer? Abasteça, recarrega a energia do seu carro nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, tem sempre um posto da Rede Opção. O melhor de tudo, além do compromisso com a qualidade e com a segurança, o Alisson, é o atendimento. Eu mesmo sou cliente, fico impressionado.
Também, viu,
meu senhor, não sei o quê. Ah, você quer que
água no
limpa o para-brisa? É do lado. Ó, tem não sei o quê aqui pro motor, pro fluido, não sei de quê.
Pneu,
ajudar?
Calibrar.
Rapaz, você se sente um príncipe nos postos da Rede Opção. Isso é bom demais.
Sem falar na qualidade da gasolina, né, Heron?
Em João Pessoa, na hora de abastecer, agora, você voltando para casa ou indo para o trabalho, tem um posto da Rede Opção. Então preste atenção na bandeira, vá na Rede Opção.
Essa é a sua hora, Heron City.
6h27, vamos fazer uma parada para depois trazer a interação da Paraíba no 993-46-5236. 993-46-5236 é o WhatsApp. Mensagem de voz no máximo 30 segundos. Você se identificando, dizendo de onde está falando e a gente trazendo o seu recado aqui, viu, Alisson?
Exatamente. Você fala pelo facebook.com/portalmaispb. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Ou no WhatsApp 993-46-5236.
Alô, Vanísio Martins. Boa noite para você. Ouvindo o programa e fazendo um trabalho lá. Táxi Mangabeira, boa noite, Heron. Estamos todos ligados. Boa noite.
Abraço
ao Táxi Mangabeira aí. Alô, Kubitschek Pinheiro, boa noite pra você. O K de Jatobá, o K do Cabo Branco, o K do Mundo. Zenildo Domiciano tá ligado aqui no Instagram, boa noite pra ele. Cartiana, obrigado também. Alô, Gislaine. Elas eram tá sem a mínima condição de funcionamento. Os profissionais de saúde estão trabalhando precariamente. Ela está se referindo ao...
Deve ser o trauminha.
A Gislaine, pelo que eu estou acompanhando aqui, Gisele Andrade. Gisele, ela que é enfermeira da profissão e tá aqui da bronca, porque os profissionais de saúde, pelas condições apresentadas pelo CRM, não tem a mínima condição de exercer o trabalho lá no trauma de Mangabeira.
Quem também tá mandando mensagem aqui pra gente, Heron, através do Facebook, é o Giuseppe Menezes. Ele acompanha a gente do Portal Sudoeste em Campina Grande.
Alô,
daqui
José.
A pouco.
Tá no Facebook,
gente,
né?
Do Facebook. Daqui a pouco a gente vai falar pra Campina Grande. Teve um anúncio hoje de Lucas Ribeiro como pré-candidato a vice-prefeito da Rainha da Borborema na chapa de Bruno Cunha Lima.
Silvio Ribeiro, boa noite, Heron. Pronto pra ouvir as melhores informações. Jornalistas de verdade, falam a verdade. Obrigado, Silvio, pela força aí. Rafael Gonçalves tá em Remígio, boa noite.
Rodrigo, boa noite, Remígio.
Rodrigo Nascimento tá ligado na cidade de Borborema, nas imediações de Serraria,
abraço.
Terra de Wellington Alexandre,
abraço.
De Farias.
A Patrícia, o Luiz e o Pietro, eles estão acompanhando a gente em Solidade. Então, um abraço para todo
mundo. Tá na
Caro
FM.
Solidade.
Boa noite, todo mundo ligado aí na Caro FM Seridó da Paraíba. Hora do intervalo nos próximos minutos. A Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Pelo segundo dia consecutivo, o ministro Og Fernandes, do Tribunal Superior Eleitoral, votou para condenar Ricardo Coutinho à pena de inelegibilidade. elegibilidade.
Direto de Brasília, a repercussão do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
E o anúncio de Lucas Ribeiro, que será pré-candidato, que agora é pré-candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada por Bruno Cunha Lima, do PSD.
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Até já. Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, quer ser feliz.
Com a Paraíba ligada inteira, de ponta a ponta, sintonizada na Rede Mais em 19 emissoras em todo o estado da Paraíba. Que alegria saber que você está aí com a gente e também ligado, conectado em todas as plataformas digitais em áudio e vídeo.
O dia todo, o dia todo, de todo mundo, numa hora, Hora H.
São 6 horas e 33 minutos, agora 6h33, o Alisson Bezerra, informação do Poder Judiciário. Mais um julgamento de processos envolvendo o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. O ministro Og Fernandes, do Tribunal Superior Eleitoral, votou pela aplicação da inelegibilidade ao ex-governador da Paraíba na ação de investigação judicial eleitoral AGE da PBPREV.
Durante o voto do ministro, que é relator da ação, ele disse que o TRE da Paraíba foi incoerente com a jurisprudência do TSE ao não condenar Ricardo Coutinho em 2017.
Traduzindo, o ministro Og Fernandes disse textualmente no seu voto que o TRE da Paraíba ignorou as provas contra Ricardo Coutinho.
Fica patente, diante dessa análise, que o Tribunal Regional da Paraíba, a par da escorreita análise fática do caso, pecou na sua glosa jurídica, mormente à luz da jurisprudência do TSE. Isso porque os pilares de sua fundamentação não têm respaldo na jurisprudência desta casa, quais sejam coincidência entre o interesse privado e eleitoral dos mandatários e o interesse público da administração. Os valores pagos aos aposentados pensionistas eram devidos. Os pagamentos seguiram até o período eleitoral. É de conhecimento comum que todo e qualquer ato da administração pública tem sua legalidade conspurcada de maneira irreversível quando há vício em sua finalidade. O caso dos autos mostra como só ia acontecer em casos de abuso de poder político que a finalidade de atos formalmente legais é impactar a eleição.
Agora era um ministro...
É constrangedor, né?
Um pouco,
o que o ministro
viu,
diz é constrangedor.
Pecou, né? Ele
trata não é novidade.
Pecou,
pra gente isso não é novidade,
pecou,
né?
A palavra usada por ele foi pecou.
Não é
da
novidade.
Da Paraíba, pecou.
A Justiça Eleitoral da Paraíba tem essa nódoa, vamos admitir.
Tem.
Né? Não julgou várias ações contra... O governador da Paraíba, à época, Ricardo Coutinho, enquanto ele estava no mandato, terminou o mandato, ou seja, perdeu-se o objeto, não tinha mais nem como punir, caso fosse comprovada alguma irregularidade. Terminou o mandato sem julgar ações emblemáticas da eleição de 2014. Pelo amor de Deus, tem coisa assim que não cabe assim na inteligência mais mediana possível, né? O que o TRE fez durante esse processo de Ricardo Coutinho foi feio para a história da corte.
Durante o voto, o ministro tirou Lígia Feliciano, então vice-governadora eleita em 2014, da condenação. Para ele,
Lígia não tem nenhuma
ligação com essas irregularidades cometidas por Ricardo à época.
Ela não era ordenadora de despesa.
Exatamente, e era a primeira candidatura dela a vice-governadora aqui do estado, na chapa com Ricardo Coutinho. E aí, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vistas novamente e o processo foi adiado para o julgamento, na verdade, o julgamento por completo foi adiado para o resultado. O voto do ministro Og Fernandes foi lido hoje, porque amanhã ele já se aposenta do TSE.
É bom, só um registro para esclarecimento. O voto é de um ministro, relator da matéria, aquele que se debruçou sobre os autos, analisou as provas, pegou todo o processo e fez o relatório dele. Existem outros seis ministros que ainda vão opinar se essas acusações são procedentes ou não. 6:37, hora de Brasília.
Hora de Brasília.
O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo. Hoje, logo cedo, uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal. A decisão do STJ, claro, teve repercussão em Brasília.
Pois é, e não só repercussão em Brasília, porque ela respingou e atingiu diretamente um presidente nacional de partido, o presidente do PSC, o conhecido pastor Everaldo, que se afasta também da presidência do partido. De Brasília, o Euler Diniz tem essa repercussão. Boa noite, Euler.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Um abraço a todos. Realmente aí um dia muito difícil para a política brasileira, até a gente fica dividido. Porque, primeiro, o conteúdo do que está sendo investigado é inadmissível, é corrupção em plena pandemia. A origem da denúncia, a delação é do secretário de saúde, de Winston Witzel. Mas o problema aí, Heron, Alisson, é também formal. Porque afastar um governador de estado por uma decisão monocrática, ou seja, apenas um juiz decidiu afastar um governador de estado, é um precedente muito grave. Se você for pensar em extremos, equivale a pensar de que um ministro do Supremo Tribunal Federal pode afastar o presidente da República pela vontade própria e individual. Isso é uma deformação, isso há um questionamento no mundo jurídico quase que unânime em relação ao método usado. O ideal seria reunir a corte e, diante de provas tão contundentes, materiais probatórios tão eloquentes, não haveria menor dúvida de que ele seria afastado. É uma questão de você respeitar o ritual democrático. Agora, no conteúdo é isso mesmo, é uma coisa inadmissível. Bom lembrar que Winston Witzel, pastor Everaldo, fizeram uma campanha lado a lado com a família Bolsonaro no Rio de Janeiro e agora estão aí nessa situação. É muito provável que o presidente, obviamente, rejeite, recuse, já se afastou do governador Witzel lá atrás, porque atribuiu ao governador Witzel as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro que faziam links entre o assassinato da vereadora Marielle Franco com o próprio Jair Bolsonaro naquela questão do porteiro, do acesso à casa do condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Ou seja, eles romperam ali, mas até ali eles eram aliados. Winston Witzel fez campanha lado a lado, ombreado, com o senador Flávio Bolsonaro. Óbvio que a família Bolsonaro, que brigou com Witzel, deve estar comemorando. O parecer da Procuradoria Geral da República foi no sentido de afastar também o governador. Isso é também bastante preocupante, porque é uma procuradoria muito aliada com a vontade do presidente, mas enfim, é uma questão aí, Aeron, o Alisson, que é numa briga que nenhum lado tem razão, pode ter certeza disso.
Wheeler Diniz, muito obrigado pelas informações, Wheeler. Ô, Rio de Janeiro para sofrer, Wheeler.
Rapaz, 5 governadores presos e agora um outro afastado.
Meu Deus do céu.
Sangue como de é Cristo para o Rio de Janeiro.
Valeu, valeu, valeu. Valeu, Wheeler. Diz que Luiz Gonzaga, 30, 40 anos atrás, pegou descendo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro do meu São Sebastião.
Rio de Janeiro bota um visgo na gente, é terra boa pro caboclo farrear. Eu só não fico pro que rosa diz a gente, será que o Zeca já deixou de me amar? E desse jeito pode ser que dê batente em minha roça descontente e bote outro meu lugar.
Tá fácil não, viu?
Rio de Janeiro, eu vou me embora, mas tu vai, eu vou ficar.
6h41, Alisson Bezerra.
Sobre isso que o Willi falou há pouco, Aron, sobre afastamento de prefeitos e governadores, aqui na Paraíba nós já tivemos prefeitos afastados do cargo. Recentemente foi o ex-prefeito de Bahia, Berg Lima, e ele foi afastado, Aron, durante uma sessão da segunda instância do Tribunal de Justiça da Paraíba. Não foi por decisão monocrática. Por exemplo, há um pedido de afastamento contra a prefeita do Conde, Márcia Lucena. Esse pedido ainda não foi analisado, já está na escrivania do Tribunal do Pleno do TJ da Paraíba, que será, esse pedido será analisado pela corte. Então não será também de decisão monocrática, apenas um desembargador autorizando que Márcia seja afastada ou não da Prefeitura do Conde.
6h42, depois do intervalo, tem entrevista da hora com Lucas Ribeiro, anunciado hoje pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Cunha Lima em Campina Grande. E tem uma live que vai arrecadar recursos para o hospital da FAP também de Campina Grande. E a palhinha de Gustavo Ribeiro.
A palhinha com Gustavo Ribeiro, daqui a pouco, depois do intervalo.
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A hora H.
A gente volta já já.
Já.
Se liga aí.
Lá, lá, lá. A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6 horas e 46 minutos, estamos de volta. É a gente com força de toda a Paraíba ligada com a gente. Alô, Zé Luiz, estava em Itambé, se deslocando para João Pessoa, tá ligado? É o José Luiz do Armazém Paraíba, viu? Zé Luiz Oficial, tá aqui no meu Instagram. Obrigado, tá ouvindo pelo rádio na Pop FM de João Pessoa. Um abraço, Zé Luiz. Obrigado de coração pela companhia, pela força aí.
Abraço.
Alô, Cintia Almeida, em João Pessoa, a mulher lá da penitenciária. Como é o nome, Wallace?
Qual era?
Feminina, Júlia Maranhão,
Júlia Maranhão,
né?
Um
abraço, Cintia Almeida, grande gestor. Um abraço para você, servidora pública da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado da Paraíba. Quem mais está aqui?
Ana Maria Pires, Heron, dizendo, pastor, acho que aqui eles dão alguma bonita, falar algo sobre algum pastor. Deu bonito aqui pro programa. Pedro Maravilha, Dilson da Silva, Patrícia Costas, Leandro Oliveira, Joab Henrique, em Pombal, no sertão do estado. Israel Duarte, no sítio Serrinha, tá dizendo que a mãe dele, Heron Fátima, é fã do programa todas
as noites.
Um abraço,
dona Fátima.
Fica ligada aqui no rádio para acompanhar o Hora H.
6h47, a entrevista da hora, agora.
Entrevista da hora.
Da hora. Lucas Ribeiro do PP, anunciado hoje pré-candidato a vice na chapa de Bruno Cunha Lima do PSD em Campina Grande. É com ele que nós falamos agora por telefone. Lucas, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison, todos os amigos do Hora H, toda a Paraíba, né, nessa grande rede. É um prazer falar com você, conversar com você nesta tarde de hoje, tarde tão especial, né?
O prazer é nosso. Lucas, daqui em diante, como é que você está encarando esse desafio? Você é muito jovem e nesse momento vai enfrentar o que outros grandes nomes e veteranos da política paraibana campinense enfrentaram, como por exemplo o seu avô, o ex-deputado Enival Ribeiro, vice-prefeito de Campina Grande, e também sua mãe, a senadora Daniela Ribeiro. Qual é a sua expectativa para esse momento? Como é que está? Como é que você se preparou para viver esse momento que é muito único para quem é de Campina Grande?
Primeiro, era uma responsabilidade muito grande, né, que a gente está indo para fortalecer uma aliança que vem, foi construída ao longo desses últimos anos, e uma aliança de trabalho, né, de trazer recursos para Campina Grande, trazer projetos como a Aloysio Campos, o maior complexo habitacional do país. Então é uma aliança que tem dado frutos para a cidade, e é nessa perspectiva que a gente pretende continuar, né? Agora com o Bruno a gente vai trabalhar bastante para os próximos desafios que Campina Grande terá, que a gente enxerga que o principal deles é que agora no pós-pandemia a gente vai enfrentar uma dificuldade em geração de emprego, e é nisso que a gente tem que focar, que trabalhar nesse sentido para o desenvolvimento de Campina. Então esse é eu acho que é o principal desafio nosso, Aaron. E apesar, como você está, juventude, né, mas tenho experiência, a gente tem se preparado para isso, né, e vou carregar, como eu disse hoje no discurso, vou carregar o amor que meu avô tem por essa cidade, né, a paixão que ele tem de ver essa cidade bem, de ver essa cidade pujante, de ver essa cidade dando oportunidade às pessoas de Campina Grande. Então é isso que eu vou carregar, e é por isso que eu vou lutar.
Essa é uma... Obrigado, Lucas, pela participação, pela presença aqui no programa. Essa é uma chapa, o Alisson Bezerra, que chega, assim, somando muita juventude, né? Chega com muita juventude, muito entusiasmo, muita energia e força político-partidária. Então, os adversários em Campina Grande, a oposição, vai ter que enfrentar essa chapa. Jovem, né? E com muita musculatura eleitoral, porque tem uma gama de partidos nessa aliança, e o apoio do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Vai ser um embate bonito de ver esse dessa eleição em Campina Grande. Dois jovens aí na chapa, Bruno Cunha Lima e Lucas Ribeiro. Vamos saber como é que as outras chapas vão finalizar, vão fechar as composições, qual vai ser a mensagem que será passada para o eleitor de Campina Grande. No oferecimento do Lojão Rio do Peixe, festival de ofertas. Lojão Rio do Peixe tem muita oferta pra você. São 29 anos de ofertas. Confira essas aí.
Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas pra você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro quatro portas a partir de R$ 399. Cama box casal com molas a partir de R$ 969. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$ 169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Então são 6 horas e 51 minutos, 6h51. Na política, o Alisson Bezerra, definições pela Paraíba afora. Em Cajazeiras, vai ter uma disputa certo, interessante. Estado. Cajazeiras que nos ouve agora pela Rádio Mais FM. Porque estão colocadas 3 pré-candidaturas à Prefeitura de Cajazeiras. E é uma disputa interessante. É o atual prefeito, óbvio, Zé Aldemir Meirelles, que vai para a reeleição. Do outro lado, a ex-prefeita, que perdeu a eleição para Zé Aldemir, Denise Oliveira, vai para uma revanche, ela que é do Cidadania. E a candidatura nova nesse processo do Marquinhos Campos, do PSB. Ele que é irmão do... foi ex-candidato a vice-prefeito em São José de Piranhas e é irmão do deputado estadual Jeová Campos. E está se colocando no meio aí dessas forças políticas. Então é uma incógnita. Pode surpreender? Não pode? Não avança? Ou pode avançar e surpreender? Tem esse ingrediente lá na cidade de Cajazeiras. É o que tudo indica, é muito difícil a irreversibilidade da candidatura é muito difícil que se reverta a candidatura do Marquinhos Campos. Vai pagar pra ver.
Aqui em João Pessoa, Aaron, tem alguém que vai falar. Depois de um mês em silêncio, quem está pronto para voltar ativa nas eleições deste ano é o ex-secretário de Desenvolvimento Social da capital, Diego Tavares. Ele foi preterido pelo prefeito Luciano Cartaxo. Aquela disputa interna do PV acabou-se na escolha de Edilma Freire como pré-candidato. Socorro Gadelha não ficou muito contente com essa escolha. Diego parece que também não ficou muito contente. Também Daniela Bandeira...
Parece...
Daniela Bandeira, que voltou para a gestão. Ela voltou para ocupar a Secretaria de Planejamento. Foi a única entre os três que voltou à Prefeitura de João Pessoa.
Bem quietinha,
mas
voltou.
É quietinha, mas Diego Tavares, Heron, ele volta a partir da próxima semana. Teve afastado por esse mês. Não teve contato com o prefeito Luciano Cartaxo, como estava programado para ter um contato. O
Luciano entre... não quis receber?
Um dos dois não quis receber o outro, viu, Heron?
Não, mas pelo que eu soube, tem uma agenda programada. Parece que Luciano escapou, foi adiada
até que não aconteceu. Diego já foi procurado por alguns pré-candidatos e também por partidos políticos, mas há uma tendência que ele siga o caminho de Socorro Gadelha e apoie a pré-candidatura de Cícero Lucena. Diego é primeiro suplente da senadora Daniela Ribeiro, que também é do Progressistas. Então, a partir da próxima semana, ele promete falar. Agora, se o silêncio de Diego, às vezes, incomodou lá o centro administrativo, imagina quando ele fala agora, Heron.
O que ele vai falar?
O que
Diego tem para falar? Pressão grande para a retirada da pré-candidatura do vereador João Almeida do Solidariedade. Ele é pré-candidato a prefeito, tem muita pressão nos bastidores para tomar o controle do Solidariedade e formar uma aliança com o João Almeida, mas o presidente estadual do partido, o deputado, ex-deputado, o vice-prefeito João Pessoa, Manuel Júnior, tem garantido que João Almeida tem o controle do partido para ser o que quiser nessa eleição em João Pessoa.
Você está na Hora H, com Heron Cid e o Alisson Bezerra.
A última das últimas é uma pergunta, o Alisson.
Qual era?
A ala ideológica,
sim,
do governo João Azevedo.
Existe ainda?
Ou pelo menos aqui se posta como, né? Porque é igual aquela história, não basta ser, tem que ser igual a mulher de serra. Tem que ser e tem que parecer. Tem uma que parece ideológica, aquela que veio remanescente do coletivo Ricardo Coutinho ainda, do PSB, chamado Raiz, né? Vai se incorporar e pedir voto e fazer campanha e se entusiasmar pela eleição de Cícero Lucena, ex-PSDB, aqui em João Pessoa?
Boa pergunta.
Essa ala ideológica vai jogar tudo para eleger Cícero Lucena na capital paraibana? Uma outra, a eleição de Terezinha Domiciano para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba. Teve apoios da esquerda? Teve, mas a esquerda apoiando Terezinha, que tem um perfil muito diferenciado. Durante o processo eleitoral, deu várias demonstrações que, sendo reitora e se for nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro, não vai fazer aquela disputa partidária, ideológica, que é muito comum dentro da universidade, não. Vai tentar fazer uma gestão de resultados sem essa politicagem que já está cansada, enfadonha, histérica no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, que ao longo dos anos terminou se instrumentalizando, virando um braço, em algumas situações, um braço do PT. Praticamente uma CUT e um MST, e a universidade definitivamente não deve
não
servir
é
para isso.
Hora da gente ir a Campina Grande, era acompanhar a palinha de hoje com Gustavo Ribeiro.
Vamos lá, Gustavão.
Uma palinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal, a Paraíba sabe que o jornalista Alisson Bezerra faz parceria com o grande Heron Cid no programa Hora H. Mas faz também comigo e com muitos a partir da comunhão de pensamento, principalmente na forma de olhar para o alto. É dele esse texto publicado originalmente no site Mais PB, que gentilmente autorizou a palinha reproduzir e assinar embaixo. Vamos lá? Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. João 13,34. Você já deve ter ouvido por diversas vezes esse versículo. Na minha visão, é o maior ensinamento que Jesus nos deixou, o amor ao irmão, seja ele qual for. Infelizmente, parece que não é tão presente. Na semana passada, por exemplo, fiquei triste e envergonhado ao ver cristãos de diversas religiões fazendo condenações gigantes a uma criança de 10 anos. Ali não era uma questão de ser favorável ou não ao aborto. Era um caso extremo e de humanidade. Li em uma reportagem da jornalista Marina Rossi, no El País, que pastores tentaram influenciar na decisão da interrupção da gravidez de uma menina capixaba abusada sexualmente há pelo menos 4 anos por um familiar. Padres que deveriam dar apoio emocional ao momento que a garota passava, com palavras que doem. Pensei muito em escrever sobre esse assunto. Por ser católico, qualquer vírgula no lugar errado poderia trazer um olhar equivocado de quem estivesse lendo. Mas hoje vi uma mensagem que deu uma alegria grande em ainda acreditar na verdadeira igreja, na igreja que segue o amor. O Papa Francisco, homem de santidade infinita, nos surpreende com o texto a seguir. Abre aspas. Deus não precisa ser defendido por ninguém. E não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego. Deus não te ama porque te comportas bem. Ele simplesmente te ama e basta. Seu amor é incondicional.
É verdade, Gustavo Ribeiro, é verdade. A gente se despede assim dessa semana, agradecendo a este Deus que Gustavo Ribeiro acabou de falar. Bom, generoso e misericordioso, que nos ama pelo que ele é, não pelo que nós somos. Porque se dependesse dos nossos atos, meu Deus do céu. Obrigado, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida,
fé na vida. Até segunda, até bom segunda. Fim de semana. Boa noite, boa noite.